Hoje completaremos a quinta semana dentro deste assunto. Seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Quero falar com vocês nesta noite sobre este tema dentro deste assunto. O caráter sempre antecede o sucesso ou ao sucesso. Então, eu vou usar Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, referindo-me ao chamamento de Deus a Abraão. E lá está a base para aquilo que eu tenho compartilhado com vocês, seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. E é importante que nós cuidemos do nosso caráter. Em vez de buscarmos o sucesso, devemos buscar um bom caráter, pois é assim que funciona nas coisas espirituais, na vida cristã. Em Gênesis está escrito o seguinte: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Repare bem na última parte do versículo 2. Eu, Deus, o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para todos. Nós estamos diante de um texto que se refere ao chamado divino a um homem. E quando Deus chamou Abraão, eu me recordo do momento em que Deus me chamou. E eu penso que você deveria também se lembrar do dia em que Deus o chamou. Porque o chamado de Deus a Abraão não difere do chamado que Deus nos fez, a fim de que andemos pela fé, isto é, em fidelidade, submissão, obediência e confiança nas ações e nas provisões de Deus. Deus o tempo todo nos ensina que nós não devemos nos preocupar com as coisas desta terra, mas que devemos buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei que isto é uma luta crucial ao ser humano, porque nossa tendência é agarrarmos as coisas daqui e pensarmos que se não tivermos isto ou aquilo, não sobreviveremos. Mas isto não é verdadeiro. Nós só não sobreviveremos caso não tenhamos uma vida de comunhão com Deus. E quando nós nos referimos ao chamado de Deus, esta é a primeira coisa que eu quero tratar com vocês. O que nós devemos aprender sobre o chamado de Deus? E eu vou colocar na tela para vocês as implicações do chamado. Desculpe. Primeiro, ele é feito no tempo de Deus e não do homem. Ele exige o desligamento de práticas pagãs, pois elas são nocivas à verdade e à fé. Ele requer que formemos uma descendência que viva sob os princípios de Deus. Primeiro, ele é feito no tempo de Deus e não do homem. Então, volte para mim um instante. Pensemos neste detalhe. Quantas pessoas você já ouviu falar assim: quando eu achar que necessito de Deus, então eu vou procurá-lo. Eu irei à igreja quando eu decidir. Eu vou começar a ler a Bíblia quando eu sentir que estou preparado. Não é isso que as pessoas falam? Pois elas estão completamente erradas. Ninguém consegue ir a Deus se não for chamado por Ele. Por quê? O homem quebrou esta aliança, o homem quebrou esta amizade. O homem não quer viver com Deus. Portanto, é Deus quem toma a iniciativa de chamar o homem. Mas cabe ao homem aceitar ou não, rejeitar ou não esse chamado. Algumas pessoas ensinam que quando Deus chama um ser humano, ele não consegue resistir a Deus. Isso está errado. Porque quando você olha as páginas da Bíblia, Sodoma e Gomorra resistiu a Deus. A mulher de Ló resistiu a Deus. Noé pregou 120 anos e as pessoas resistiram a Deus. Elas preferiram o inferno em vez de serem salvas numa arca. Elas preferiram o inferno em vez de a eternidade. Será que vocês se lembram do que Deus falou a Caim quando disse: Caim, cabe a você observar o que está acontecendo no teu coração, Caim. Você está prestes a cometer um ato terrível, você quer matar seu irmão. Cabe você dominar o seu ímpeto. E o que Caim fez? Não deu ouvidos. Ele foi lá e matou seu irmão. Então, esse tipo de ensinamento, que quando Deus fala com a gente, nós não podemos resisti-lo, não é verdade. A Bíblia mostra em centenas de casos de pessoas que resistem a Deus. O próprio Jesus foi rejeitado por muitos quando ele ensinava no templo, nas ruas, nas praias. Ele ensinava e as pessoas o rejeitavam. Mas aqueles que deram ouvidos à sua mensagem, entenderam o valor da sua mensagem no dia a dia e se conduziram a uma vida em direção a Deus, essas pessoas realmente foram abençoadas por Deus e se transformaram numa bênção. E o mundo em que elas viveram não foi digno da presença desses homens, como está escrito em Hebreus capítulo 11. O chamado de Deus exige o desligamento de práticas pagãs, pois elas são nocivas à verdade e à fé. Que práticas pagãs? De onde você veio? O que você praticava antes de ler a Bíblia? O que você praticava antes de Jesus? É necessário romper com a história. Por exemplo, quando Deus o trouxe aqui, qual é a razão de Deus lhe ter trazido a esta igreja especificamente falando? Porque Deus nos dá uma família. Eu tenho um sobrenome, portanto tenho uma família. Você tem um sobrenome e tem uma família. Você não nasceu na casa errada. Você não tem os pais errados. Você não deveria dizer assim: ah, como eu gostaria de ter nascido na casa de fulano ou beltrano. Não, você nasceu na casa certa. E quando você se encontra com Deus, e se você tem pais problemáticos, Deus quer trabalhar na sua vida para abençoar a vida dos seus pais. Ou se você tem filhos problemáticos, Deus quer trabalhar na sua vida a fim de trabalhar por meio de você na vida de seus filhos problemáticos. Ninguém está no lugar errado. Nós não nascemos neste país por acaso. Nós não nascemos numa época por acaso. Nós estamos vivendo os últimos dias do final dos tempos, não por acaso. Então nós precisamos aprender a viver para Deus nestes dias, com sabedoria, com prudência, com fidelidade. Mas nós não podemos misturar a nossa fé mentiras. Nós não podemos transformar a verdade de Deus ou tratar a verdade de Deus com descaso, trazendo para o nosso meio mentiras do passado. Deus quer que você rompa com o paganismo, com a idolatria, com certas práticas de bruxaria. Deus não admite isso. Deus não quer que você busque mais conversar com mortos, porque isso não existe, os mortos são incomunicáveis, de acordo com a palavra de Deus. Você não pode pensar que a sua vida ao terminar aqui, em algum momento você retornará para cá, porque a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da sua morte, ele terá que enfrentar o juízo de Deus. O homem não nasce e renasce, nasce e renasce. Ele não se aperfeiçoa pela reencarnação. A única chance que você tem de viver para Deus e ir para a eternidade é agora. E eu sempre digo a você, não brinque com a sua fé. Doutrinas pagãs que estão se infiltrando na igreja. Você compra óleo, você compra perfume, você compra toalha, você compra tudo, você paga para ser abençoado por Deus. Isto não existe. Algumas pessoas dizem que eu ataco aos outros. Meus irmãos, vocês deveriam louvar a Deus por ter um homem que fala a verdade a vocês. Vocês deveriam louvar a Deus por isso. Eu não estou pedindo nenhuma lisonja, nenhuma bajulação, nenhum elogio. Só estou pedindo que vocês orem por mim e louvem a Deus por ter me dado coragem ao longo dos anos para sofrer em nome dele tantas perseguições, até mesmo dentro da igreja. Porque algumas pessoas, eu conversava com a Denise, quantas pessoas às vezes entram aqui e falam assim, ele está falando para mim direto. Não, meu irmão, não tem nada de falar para você direto, eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Se você é acusado pela verdade, seja humilde. Eu, quando sou acusado pela verdade, tenho que ser humilde e mudar minha atitude, porque Deus espera que eu seja fiel a Ele, obediente a Ele. Se você vai a um médico e você está doente, você não quer que o médico lhe diga, está tudo bem, está tudo bem. Se você entra aqui e está mal, moralmente e espiritualmente mal, não espere que o Espírito Santo irá concordar com sua vida, pois ele não irá concordar com você, ele irá acusar você, ele irá mostrar que você está no caminho errado, porque senão você poderá se perder. E isto não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a vontade de Deus, não um decreto, que todas as pessoas sejam salvas, mas ele não pode fazer isso, porque isso depende da sua decisão, isso depende da tua vontade. O chamado de Deus requer que formemos uma descendência que viva sob os princípios de Deus. O que é isto? Nós vimos que Deus disse a Abraão, Abraão, agora é a hora, eu estou te chamando, saia do meio da tua parentela, saia do meio das práticas pagãs, não pratique mais as coisas que a sua família, os seus amigos, seu país pratica, e você vai formar uma nação, e você vai legar, passar para esta nação, uma vida, um estilo de vida de fé. Por que você acha que nós insistimos em formar grupos pequenos? Por que você talvez não entenda a razão de estarmos treinando condutores de grupos pequenos, dando a eles assistência por meio do nosso irmão Fausto e do Rangel? Por que esse trabalho está sendo feito? Para treiná-los, para abrir seus olhos, que nós precisamos buscar as pessoas e ensiná-las a permanecer no caminho de Deus. Nós queremos formar vidas, mas vidas que agradem a Deus. Não é nossa intenção simplesmente encher esta igreja. Nós queremos que pessoas aprendam a amar a Deus, a temer a Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos a chamar pessoas para virem aqui aos domingos. E quando elas chegam aqui, elas não entendem muita coisa. Porque eu tenho que falar sobre Abraão, eu tenho que falar sobre a aceitação de Deus. E aí algumas pessoas pegam, levantam e vão embora. Porque dizem, nossa, isso é muito chato. Porque na verdade, essa reunião que nós temos aqui, ela é pública? Sim, ela é. Mas ela deve servir tanto aqueles que desejam aprender as coisas de Deus, como aqueles que precisam aprender. Você que ama a Deus, é uma pessoa que precisa aprender as coisas de Deus. Eu, depois de muitos anos andando com Deus, ainda preciso aprender as coisas de Deus. E gasto tempo, muito tempo, aprendendo e estudando, meditando nas coisas de Deus. Por quê? Porque eu quero chegar aqui e ser uma bênção a vocês. Passar a vocês princípios e valores que os transformem, que os impactem, que levem impacto à sua vida, a ponto de você dizer, pera lá, não é, eu não estou vivendo de uma maneira que agrada a Deus, eu preciso mudar. Essa é a minha função, esta é a nossa função, levar às pessoas os valores e os princípios do reino de Deus. Além do mais, há mais dois itens no chamado de Deus, que nós podemos perceber no nosso texto base. O chamado de Deus requer confiança nas provisões divinas, enquanto obedecemos a Deus. Ele nos chama a impactarmos pessoas e compartilharmos com elas o que temos recebido de Deus. Então veja só, este ponto, nós precisamos ter confiança nas provisões divinas, enquanto obedecemos a Deus. Repare bem, há pessoas que chegam aqui e dizem assim, lá na Hebron, naquela igreja, não se fala muito sobre ter esperança, não se fala muito sobre ter fé. Como não se fala sobre ter esperança? Que tipo de esperança você tem? Esperança neste mundo? Olha como as coisas estão se desenvolvendo. Vocês estão esperando, vai ter um aumento de ônibus. Olha que maravilhoso. Olha o preço da gasolina. Não é maravilhoso? Não tem fertilizante no mundo, está faltando para adubar as plantações. Olha só, olha que mundo maravilhoso. Olha os políticos como se entendem. Você percebeu? Olha como eles se preocupam com a população. Não é maravilhoso? Lindo, não é? E você acha que tudo isso vai mudar? Não vai mudar nada. Vai piorar. Cada vez mais, cada vez mais, porque o caráter do ser humano está se autodestruindo. O ser humano a cada dia se torna cada vez mais egoísta, cada vez mais orgulhoso, cada vez mais interesseiro, ambicioso, ganancioso, mesquinho, avarento. Mas isso não deve estar em você. Você e eu somos chamados para crermos, a obedecer a Deus e confiar que enquanto obedecemos, Ele vai suprir suprir nossas necessidades. A cada dia, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos de todo o nosso coração. Com certeza, às vezes, eu sou repelido de alguns meios, porque não concordo com essa coisa de campanha, corrente, novenas. Mas por que não concordo? Há explicações. Primeiro, porque essas são práticas pagãs. Onde está escrito na Bíblia que você é obrigado a fazer um compromisso de tantos dias para receber algo? Eu sei que alguns trechos da Bíblia, Deus exigiu isso de alguns homens, como Naamã, por exemplo, mas foi para humilhá-lo. Ele não queria se banhar nas águas do Jordão, porque eram águas sujas, barrentas, e Deus diz, é aqui que você tem que se banhar, não é lá, porque o rio Jordão tem um significado bíblico, e ele não queria se batizar ali, ele não queria mergulhar ali, desculpe, e Deus diz, você vai mergulhar ali 7 vezes, e então você vai ficar curado da sua lepra, e isso aconteceu. Mas não significa que você tem que ir em Israel para ser curado de uma doença e mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. Não significa que você tem que enfiar a cabeça numa bacia 7 vezes para diminuir a quantidade de caspa. Não é possível. Não é possível isso. Onde nós estamos com a cabeça? Você não pode obrigar Deus fazer alguma coisa que ele não quer fazer. Você não pode determinar a Deus o que ele quer fazer. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele pode mudar o seu destino. Eu não creio que Deus escolheu pessoas para irem ao inferno e outras para irem ao céu. Se você buscar a Deus, ele pode mudar o rumo da sua vida. Se você não buscá-lo, realmente você está buscando um outro lugar, que não é a presença dele. Procure ler a Bíblia. Certa vez Deus disse, eu vou destruir esse povo. E Moisés disse, Senhor, não os destrua, não os mate. E Deus disse, tudo bem, Moisés, vou atender o seu pedido. Por que Deus mudou de opinião? Porque ele é o Senhor, ele faz o que bem entender. Ele é o dono dos céus e da terra, ele é o Senhor de nossas vidas. E se você buscar Deus de coração, você o achará. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus faz o que quer. Se Deus quer salvar um miserável, o camarada, não, esse aí foi escolhido para ir para o inferno. Dá licença. Quem é você para dizer o que Deus tem ou não tem para fazer? Nós temos que amar as pessoas e dar a elas a oportunidade que Deus quer lhes dar. E cada um que seja responsável pelos seus atos, pensamentos, palavras, enfim. Deus nos chama a impactarmos pessoas e compartilharmos com elas o que temos recebido de Deus. Nós podemos não ter recebido muito, somos pessoas humildes, algumas têm mais, outras menos, estou falando em questões monetárias, bens materiais, mas não importa. A razão de você ser rico ou pobre não importa, você deve aprender a compartilhar com os outros a mesma esperança que Deus colocou em seu coração, a bondade, a paz, o amor. E às vezes, por que não o dinheiro? Porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos guardar uma parte do nosso dinheiro para ajudarmos pessoas em necessidade. Deus nos ensina isso para quebrar a nossa mesquinhez, porque há pessoas que só pensam em si mesmas, elas não pensam na igreja, não pensam no reino de Deus, não pensam em alguém em necessidade, não pensam nada, só pensam em si próprias. Então, nós precisamos nos preocupar com os outros, mas para impactarmos pessoas, nós temos que dar a elas algum exemplo, algum estilo de vida elevada. Não adianta nada você falar de Deus aqui e lá onde você trabalha, você ser uma pessoa rebelde, uma pessoa que engana os outros, uma pessoa que não obedece às pessoas a quem você deveria obedecer. Não adianta nada você dizer que ama a Deus e louva a Deus e chora diante de Deus, quando em casa você é desobediente aos pais. Quando em casa você esconde da esposa que tem amantes, ou do marido que tem amantes. Você não tem prazer na família, cuide dos seus, impacte a sua família, deixe as pessoas verem o seu caráter, pois Deus nos tem dado muitas coisas boas, e todas elas têm um sentido, têm objetivos espirituais e eternos. Por isso, todas as provisões e situações que Deus promove, ocasiona em nossas vidas, têm objetivos específicos. Quais são? Expressar a sua realidade às pessoas e procurar despertá-las a reconhecê-lo, buscá-lo, a permanecerem nele, terem alegria de pertencerem a ele e a felicidade de fazerem a sua vontade sobre a terra. Nós existimos para isso. Tudo que Deus nos dá é para que nós possamos compartilhar com as pessoas, para que elas vejam que Deus é real, Deus é verdadeiro em nossas vidas. Tudo que Deus faz em nós, nós dizemos às pessoas para que elas se despertem, para que seus olhos se abram, a fim de reconhecê-lo. E se nós o encontramos, que elas creiam que podem encontrá-lo também. E se nós conseguimos permanecer nele, em um mundo caótico, cínico, perverso, elas conseguem ter uma fé viva como a nossa. E se nós nos alegramos a cada domingo, a cada dia, em virmos a este lugar, e encontramos neste lugar satisfação, alegria, para crescermos em Deus, elas também poderão encontrar. Algumas pessoas com o tempo dizem, ah, ir na igreja é chato. Para mim nunca foi, para mim é um prazer, estar com vocês é um prazer. Quando não posso estar aqui, eu sinto uma necessidade tão grande. Eu e a Denise conversamos, meu Deus do céu, os irmãos já estão se reunindo lá. Como eu agradeço a pregação do Celino, do Fausto, esses dias que eu não pude estar aqui. Eu acompanhei, escrevi lá. Dê o like. Pensa que não, estava vidrado. E a gente aprende, e vibra, e sorri, sente a necessidade de estar aqui. E quando eles estão pregando, a vontade que tem é empurrar eles de lado e entrar na frente deles. Eu estou aqui! Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa família. Como é bom aprender, ser feliz, para fazer a vontade de Deus, porque Jesus disse, felizes são aqueles que têm fome e sede, de fazerem a vontade de Deus, porque Deus os deixará plenamente satisfeitos. Esse é o alvo da vida cristã, aprender a fazer a vontade dele. E é isto que nos deixa plenamente satisfeitos. Não é o casamento, não é o filho, não é um salário. Você pode ter um aumento de salário amanhã, mas depois de amanhã você já está endividado. Principalmente se você tiver uma esposa e um cartão de crédito. Já está endividado. Então, o nosso desejo é que as pessoas tenham a mesma experiência que nós temos com Ele e que elas aceitem viver sob a sua aliança eterna. Você ama a Deus? Eu perguntei há pouco às pessoas, a Rebeca e ao Zé de Anchieta. Eu nunca imaginei, digo de novo, que eu ia batizar o José de Anchieta. Depois de tanto tempo desse José de Anchieta estudar teologia, ele vem batizar nas minhas mãos. E esse Zé de Anchieta está moderninho, já está usando até brinquinho. Esse Zé de Anchieta é um tremendo cara de pau. Mas muito bem. Nós queremos que as pessoas tenham a mesma experiência que nós temos com Deus. E que elas aceitem, que elas se rendam à sua graça. E que tenham o desejo de viver debaixo dos seus termos, para educar seus filhos, para corresponderem aos seus cônjuges, para acertarem seus relacionamentos, para encontrarem caminhos, para viverem em paz com Deus, consigo mesmo e com os seres humanos. Nós queremos que as pessoas tenham transformações de caráter. Por isso chegamos a esse segundo ponto. O caráter, o seu caráter, é mais valioso do que o seu nome. O seu caráter é mais valioso do que o seu nome. Por que eu estou dizendo isso? Dentro de nós há algo que é mais valioso do que o nosso próprio nome. E que deve nos fazer conhecido, ou seja, a pessoa que somos em Cristo. O nosso caráter é o que indica se somos uma bênção ou uma maldição à vida das pessoas neste mundo. Se você tem um caráter transformado em Cristo, você nunca procurará prejudicar o seu próximo, sua namorada, sua noiva, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu patrão, seu funcionário, seu prestador de serviço. Se você tem um caráter transformado, você sempre desejará o melhor às pessoas e dará o melhor às pessoas. Tudo bem, somos falhos. Em algum momento da vida você pode escorregar, cair, mas por causa do caráter transformado, você se reergue. A Bíblia fala que o justo pode cair muitas vezes, mas o Senhor o levanta sempre, porque ele é justo, porque ele tem uma vida que agrada a Deus. Deus sabe que você pode falhar, Deus sabe que você é frágil, que você e eu somos tendenciosos. No entanto, Deus espera de nós esforço, dedicação, que nós não amemos o mundo, porque o amor ao mundo significa sermos inimigos de Deus. Amarmos esta vida significa que amamos mais a terra do que a eternidade, que amamos mais a distância de Deus do que estar perto dele. nós queremos estar sempre juntinhos a Ele, porque para isto nós nascemos, em nome de Jesus. As pessoas podem se lembrar de nós pelo nosso nome, mas é de acordo com o nosso caráter que elas nos conhecem. Pode ter certeza disso. Você pode estar olhando para uma pessoa e ela está dizendo para você: eu amo a Deus, mas ela é um demônio. Muitas vezes, pessoas que estão andando ao seu lado são verdadeiros demônios. E estão dentro da igreja. São fofoqueiros, mentirosos, são vadios, são inaptos. Eles desdenham de tudo que é ensinado. Eles se acham superiores aos demais. Eles acham que não precisam aprender mais nada. Irmãos, que Deus nos ajude a discernirmos esse tipo de gente, para que nós não caiamos nas armadilhas, nos esquemas satânicos, para que nós não sejamos vítimas, mas que por nosso intermédio, essas pessoas possam ser tocadas, devido ao nosso posicionamento em Deus, ficarmos firmes. Muito se fala sobre fé, tá? Fé para ganhar dinheiro, fé para conseguir parceiros, fé para comprar, fé para vender, fé para ganhar. Mas nós precisamos de fé para morrer para nós mesmos. Nós precisamos de fé para nos posicionarmos ao lado de Deus, em favor do Evangelho, pela causa de Cristo. Há muitas pessoas que estão dormindo com um verdadeiro inimigo. Estão compartilhando sua cama com alguém que deseja a sua própria morte, a sua desgraça. E essa pessoa todo dia tem que deitar naquela cama e ao lado daquele homem ou daquela mulher tem que dizer: Senhor, salva esta vida, abençoa esta vida, usa minha vida para abençoar a dele ou a dela. É uma loucura. Muitas pessoas neste instante estão sofrendo. O marido chega em casa embriagado. Era um homem que amava a Deus, agora se entregou à bebida, ao alcoolismo. Chega em casa, quer botar fogo em tudo, quebrando tudo. E a mulher chorando, vai lá, catando os cacos e aguentando dia a dia tudo aquilo, acreditando que Deus um dia poderá mudar aquela situação. Que certeza ela tem? Nenhuma. Porque a salvação depende daquele homem, depende da decisão dele. Mas enquanto Deus diz a ela, continue, ela é firme, porque ela crê que pode impactar a vida daquela pessoa por meio da sua vida com Deus. Eu tenho comentado com vocês sobre a vida de um homem, Salomão. Espero que não tenham se esquecido dele. Ele foi abençoado por Deus, muito abençoado por Deus. Assim como Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar. Deus abençoou Salomão. Quando? Enquanto ele era humilde, enquanto ele era obediente às ordens divinas. No entanto, houve um momento na sua vida em que ele permitiu que o orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais dominassem a sua mente, o seu coração. E ele transformou essas coisas em propósitos de vida. Ele se tornou vaidoso. Ele começou a dizer ao palhaço: olha o palácio que eu construí. Olha o templo que eu construí. Olha as minhas obras. Olha a minha sabedoria. E ele se afastou da palavra de Deus. Ele rejeitou a voz de Deus. Consequentemente, ele desprezou os termos divinos e desprezou o seu chamado, desprezou a sua missão, a sua razão de vida. O que aconteceu a ele pode acontecer a mim, pode acontecer a você. Neste instante, você pode estar desprezando tudo que Deus lhe deu. Porque você se acostumou com o que chegou às suas mãos. Você diz, olha, como fui abençoado por Deus, mas você poderia estar sendo muito mais. Deus poderia estar fazendo muito mais na sua vida do que está agora. Como resultado da sua infidelidade, Salomão prejudicou não só a sua vida, mas os seus descendentes. Lembra que Deus disse a Abraão, vou abençoar você, e você será uma bênção para os outros. Seu nome será famoso. Salomão teve um nome famoso. Ele foi um homem influente. O que aconteceu na sua vida? Trazendo tanto prejuízo, não só a si, mas aos outros. Um homem que amava Deus, trouxe para dentro da sua casa, do seu reino, costumes pagãos. A ponto de oferecer sacrifícios a deuses pagãos como crianças inocentes, sendo queimadas vivas em altares a deuses pagãos. Eram colocadas sobre chapas quentes e fritadas, vivas, na brasa. Coisa terrível. Veja o que Deus disse a ele em 1 Reis, capítulo 11, versículos 9 ao 11. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão duas vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Afaste-se, Abraão, das práticas do paganismo. E Deus falou a mesma coisa. A um homem que já conhecia a Deus, cujo pai era Davi, o grande rei de Israel. Porque Deus está dizendo, cuidado com deuses pagãos. Porque não é porque você já aceitou a Deus, que você crê nele, que você não pode se afastar dele. Deus está sempre alertando. Cuidado! Você está andando entre serpentes e escorpiões. Cuidado! Continuando, repare lá, mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, eu faço questão de grifar, porque estas palavrinhas, estas expressões são importantíssimas. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão. Isto é, Deus estava disposto a desprezá-lo. É isto que significa ira de Deus, rejeição, afastamento. Deus tira a mão, deixa de abençoar, sai da comunhão, porque a pessoa quebrou a aliança. Continuando, e disse, você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Olha só, por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Salomão iria perder tudo, tudo que Deus deu a ele, Deus iria tomar. No entanto, Deus disse uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é bom que você saiba. Ele disse, Salomão, eu não vou tirar de você enquanto você estiver vivo, porque eu fiz esta promessa ao seu pai, mas vou tirar da sua descendência a maior parte do seu reino, e o seu reino vai ficar dividido. Salomão trouxe tanta cultura pagã, tantos ensinamentos errados, tanto desdém, desinteresse, tanta apatia para os seus descendentes, que ele destruiu a nação. Ele vendeu a nação, como eu disse a última vez que compartilhei com você, ele vendeu a nação a culturas pagãs. eu espero que eu não esteja cansando vocês, mas você tome cuidado, você que é pai e mãe, não defenda demais os seus filhos em prol de interesses terrenos. Tome muito cuidado, defenda a sua família por meio dos princípios e valores de Deus. Os seus filhos precisam olhar para o seu caráter e perceber que você é um homem e uma mulher de Deus, que você não vende a sua casa para este mundo de modo algum, que você está lutando para que você e sua casa sirvam a Deus e alcancem a eternidade. Por isso, meus irmãos, terceiro ponto, confie em Deus e não se apoie na sua própria inteligência. Confie em Deus. Acredite que Deus está sempre disposto a abençoar você enquanto você é obediente. Salomão foi um homem sábio. Enquanto os princípios, os valores de Deus regiam a sua mente, seus passos, aprenda isso agora, entenda, olhe para mim e preste atenção no que eu estou lhe ensinando, a menos que você já seja sábio o suficiente e já sabe tudo e não precisa ouvir e nem sei por que veio aqui, mas enquanto os valores e princípios de Deus regiam a sua mente, Salomão era tremendamente abençoado. Você sabe que a rainha de Sabá, da Etiópia, da terra de Cuxi, trouxe toneladas de pedras preciosas, tecidos, camelos, gado, rico, mas isso encheu o seu coração, o tornou mesquinho. Ele fez com que o seu palácio inflasse, e para manter o seu palácio, ele começou então a cobrar impostos altos do povo, a massacrar o povo. É o que os políticos fazem em todo o mundo. Isso é um grande pecado, e eles vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Vão arder no inferno, porque isso Deus não permite. Deus não permite. Mas então, por que Deus não faz alguma coisa? Porque o povo aceita. Mas em nome de Jesus, eu creio na justiça divina. Eu creio no amor de Deus. Como um ex-presidente, um bêbado, fez deboche sobre o cristianismo, e depois aparece nas igrejas para pedir voto. Eu quero que ele vá às favas. E junto com ele, quem faz harmonia com ele? Que vá às favas. Vá plantar batata. Pode ter pessoas que o salvem da cadeia, mas não o salvará do inferno. Inclusive quem os liberta. Então, meus irmãos, enquanto Salomão expressava a grandeza, a bondade divina, enquanto ele cuidava do povo com sabedoria, Deus o abençoava. Mas, de repente, tudo mudou. Ele começou a se apoiar na sua inteligência, contradizendo tudo que ele ensinava. Veja o que ele ensinava no livro de Provérbios. Em Provérbios capítulo 3, versículos 1 ao 10, é um texto grande, mas vale a pena ler, porque foi ele quem disse. Ele disse: filho, não esqueça, repare bem, eu vou assinalar, eu vou sublinhar todos os verbos ou as expressões no imperativo. Não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Ele está dizendo, não esqueça. Lembre sempre. Os meus ensinamentos lhe darão o quê? Uma vida longa e cheia de sucesso. Você diz que tem fé, mas não entende a fé. Que vida longa e sucesso você pode ter? Se você não quer aprender, que tipo de fé você acha que pode ter? Eu questiono alguns. Não há fé sem entendimento. Terceiro, não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Versículo 4, repare a condicional. Se, grifado em vermelho, você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Você será uma bênção para Deus e para as outras pessoas também. E então, continuando, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Ah, Salomão, você acha que a sabedoria que você tem é sua, mas ela é minha, você aprendeu de mim. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Temer a Deus é um tema fora de moda. Imagine ensinar as pessoas a respeitar, ter medo de Deus. Os pastores pregam, temer a Deus não é ter medo. É ter medo sim, pois o próprio Jesus diz que vocês não devem ter medo do diabo, dos seus demônios, do mundo, mas vocês devem ter medo de Deus, porque Ele, além de matar você, pode jogar sua alma no inferno. Temer a Deus é ter medo sim, é respeitá-lo, é ter reverência, é diante dele abaixar a cabeça, se comportar direito. Quando nós entramos nesse lugar para cultuar a Deus, é uma festa, é, mas não é uma balada. Isso aqui não é lugar de dança, isso aqui não é danceteria, não é boate, é lugar de levantar as mãos e dizer: Senhor, Tu és a majestade, a Tua glória enche esta casa, enche a minha vida, Senhor, abre os meus olhos. Que negócio é esse? Tira o pezinho do chão, chacoalha, bagunça. Lá vou eu de novo receber críticas. Eu quero que você se dane também, tá? Porque louvor não é isso não. Louvor é enxergar a grandeza de Deus e desmaiar diante dela, é cair diante do Senhor reconhecendo a sua grandeza, é ouvir a palavra de Deus e aprender, e se apequenar diante dele, humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que você seja honrado no tempo que ele determina. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Aprenda a discernir os seus passos. Olha o verso 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Não está dizendo que é para retirar sofrimentos, mas vai dar uma aliviada. Porque nesse mundo a gente sofre. Nesse mundo não tem como não sofrer. E então ele diz: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. O que de melhor eu posso oferecer a Deus? O que de melhor eu posso oferecer a Ele? Quando a sua mente começa a se encher com pensamentos negativos, opa, o que eu posso oferecer a Deus? Oh Deus, eu não aguento mais. Senhor, como que eu posso fazer a tua vontade? Como que eu posso vencer a mim mesmo? Meu corpo não quer, eu estou quase desmaiando, mas eu quero fazer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, aonde eu estava agora há pouco, tinha um homem lá cortando umas árvores lá, e eu cutucando daqui, cutucando de lá, descobri que, de repente, que ele ama a Deus, e nós entrosamos na conversa, na prosa. Como é bom você poder compartilhar de Deus, como é bom você poder falar de Deus com pessoas que às vezes você nunca viu. Você aprende e ele aprende, você cresce e ele cresce, você se alegra e ele se alegra. E ele diz, sabe, muitas pessoas vêm a esse lugar e nem olham para a gente. Que satisfação poder estar conversando com o Senhor, ele falou para mim. Olha só, nós somos irmãos. Falei, é claro que nós somos irmãos. Eu não faço o teu trabalho e você não faz o meu. Eu preciso que você trabalhe e faça muito bem o seu trabalho, e eu vou tentar fazer o melhor, o que posso fazer. E assim nós vamos trabalhando e servindo o Senhor. É assim que a gente tem que viver. Vamos lá em frente, não vamos conversar mole não. Então, olha aqui. Ele diz, faça isso, no verso 10, faça isso. Repare agora esse ezinho aí, ó, em vermelho, ó. Faça isso e, como consequência, como resultado, os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Você fala assim, mas Walter, Deus não me deu um cereal assim não. Um depósito assim não, de cereal. Deus não me deu um, como é que é aquele lugar que guarda vinho? Adega. Deus não me deu uma adega cheia de barris e de garrafas caras. Não importa. Você se lembra o que o apóstolo Paulo disse? Mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Deus deu mais para alguns, menos para outros, mas os depósitos de ambos são cheios, repletos, abundantes, em nome de Jesus. A minha vida não é vazia, não é vazia, não é. A sua vida também não é, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Tenha vontade de dar às pessoas o que você tem recebido de Deus. Repare bem, se você quer ter uma vida cheia de Deus, uma vida plena, psicologicamente falando, espiritualmente falando, e quiçá, ou quem sabe, materialmente, depende de Deus, você tem que fazer o processo reverso. Fazer o quê? Fazer isso. Isso o quê? Adorar a Deus, procurar saber se fez algo errado, temer a Deus, parar de pensar que você é sábio, lembrar de Deus em tudo que você fizer, não se apoiar na sua própria inteligência, confiar nele de todo o coração, guardar-se, guardar suas palavras sempre gravadas no teu coração, na sua mente, ler a Bíblia, prestar atenção no que aprende, não abandonar sua lealdade e fidelidade a Ele, lembrar sempre dos seus conselhos e não esquecer dos seus ensinamentos. É isso que você tem que fazer. E vem lá, faça isso, e então você terá uma vida cheia. Meu irmão, de acordo com o que nós estamos lendo aí, nós notamos claramente que Deus sempre abençoará a vida daquele que anda em comunhão com Ele. Apoie-se na palavra de Deus e nunca lhe faltará o necessário para subsistir nessa vida, com toda certeza. E por fim, guarde sempre os bons conselhos, pois o caráter aprovado por Deus precede ou antecede o sucesso, com toda certeza. Veja só por que eu coloco isso. Muitos começam bem e terminam mal. Pois até no dicionário a palavra caráter, não sei de onde veio isso, mas eu pensei filosoficamente. Pois até no dicionário a palavra caráter antecede a sucesso, não é? Caráter, letra C. Sucesso, sucesso, letra S. A menos que caráter com C cedilha, saráter, não vai dar certo. É caráter, letra C. C antes de S. Antecede o S. Caráter antes de sucesso. Gênesis antes de Apocalipse. Então, Salomão se esqueceu dos seus valores por causa do sucesso e perdeu ambos. Perdeu os valores e o sucesso. Ele não guardou os conselhos de seu pai Davi, o grande rei de Israel. Mas volta, o que Davi disse a ele? Veja lá, ué. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, verso 9, ué. Está escrito lá, ué. Vamos ver. E a Salomão, Davi disse: meu filho, olha só, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o, como? Com todo o coração e de livre e espontânea vontade, isto é, depende de você. Você vai viver de acordo com sua vontade. Longe dessa história, eu amo a Deus e Deus já me aceita como eu sou. Não, senhor, você tem que demonstrar vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Não adianta você mentir, não adianta você dizer eu amo a Deus quando no fundo você não ama. Não adianta dizer que você o quer quando no fundo você não o quer. Não adianta você dizer eu o sirvo quando lá no fundo você não o serve nada. Se você, olha lá o C de novo, esse C sempre aparece no meio do caminho para criar um probleminha, mas está lá. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas, se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Que história é essa? Deus rejeita? Rejeita. Abandone, você vai ver. Mas o homem pode abandonar Deus? Está escrito. Você pode rejeitar. Você lê ou não lê a Bíblia? Está escrito ou não está? Você está com a Bíblia aí? Pega qualquer versão. Já que você gosta de ter a Bíblia no celular, você tem lá várias versões da Bíblia. Vai estar lá. O homem pode abandonar, sim. Oh, você está querendo condenar a gente. Quem mandou você pensar ao contrário de eu? Não é o problema disso. Você está pensando o contrário do que a Bíblia diz. Pare de brincar. Pare de buscar alguma doutrina errada que vai confundir sua mente, que vai impedir que você sirva a Deus. Ame o Senhor Deus de todo o teu coração. Ouve, Israel. Ouve, povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a Ele toda a glória, o poder e o domínio para sempre, sempre e sempre. Que Ele seja glorificado pelos seus filhos em todo o tempo. Meu irmão, um dia todos nós vamos comparecer perante Deus e receberemos dele o seu juízo. Eu até escrevo na minha pobre imaginação, talvez Deus nos pergunte, quem foi teu mestre? Eu ou o sucesso? O sucesso pode ser um mestre, porém um mestre malicioso, perverso. Porque o sucesso seduz o inteligente a pensar que nunca irá cair e se autodestruir. Tome cuidado. Você que procura só o sucesso e não na mesma intensidade não procura Deus. O teu sucesso não antecede o seu caráter. O seu caráter antecede o sucesso. Por isso eu quero terminar dizendo, na vida com Deus, o caráter sempre antecede o sucesso. E a vida bem-sucedida é uma consequência e não um objetivo egoísta. A vida bem-sucedida, guarde isso no seu coração, se puder. A vida bem-sucedida é apenas uma estrada que o conduzirá ao pleno sucesso na eternidade. Ela é só uma estrada. O sucesso não é nada. O sucesso acontece hoje e amanhã não. Depois de amanhã sim e depois não. O sucesso é apenas um momento em que você pode se satisfazer e continuar vivendo. Uma vida bem-sucedida são vários acontecimentos, são vários sucessos, inúmeros sucessos, numa estrada que vai te levar ao pleno sucesso na eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.